Quando estou num baile é duro de aguentar. Todo mundo cisma de dançar com meu par.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Joyce.
Então a gente ouvia muito rádio, muito mesmo. E era uma época em que tinha muita coisa interessante no rádio, né? Muita música boa, muita coisa legal. Quando eu ganhei o primeiro radinho de pilha, então foi uma liberdade. Cada época com a sua tecnologia, né? Eu não tive MP3 na adolescência, mas tinha um radinho. Mas o tempo todo eu sabia que eu queria e devia estar ali. Eu fiz, desde o início, o trabalho sabendo que ele ia ser tocado, conhecido, etc.
Rádio, a sua melhor companhia.
Roda de Choro, um programa produzido pela Abra Vídeo, transmitido pela Rádio Câmara, em Brasília, pela Rede Legislativa de Rádio, ao vivo na página radio.câmara.leg.br e por centenas de emissoras por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Boas Novas FM de Morrinhos, Goiás, Bom Jesus AM de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, Bom Jesus AM de Bom Jesus de Itabapoana, no Rio de Janeiro, Brasileira SAT de Teresina, Piauí, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Roda de Choro dedicado integralmente à difusão do CD, Choro, Tico Tico e outros mais, do Quinteto Horne Brasil, de São Paulo, liderado pelo trompista Adalto Soares, que está nos acompanhando por todo o programa, contando detalhes da produção e gravação deste álbum. A gente ouve ao fundo Boli Boli, uma composição de Jacó do Bandolim, na interpretação do Horne Brasil, com solos de Adalto Soares na trompa. Ouça mais! Adalto Soares, vamos falar agora das participações especiais. Você convidou sua esposa, Silvia Zambonini, na marimba, Lucas Zambonini Soares, na trompa, Bruno Zambonini Soares, no trompete, seus filhos, né? E ainda Luciano Vaz Vieira, no sousafone, que é um instrumento que parece uma tuba.
Então, sobre as participações, eu procurei a cada música, né, para tornar mais interessante, colocar um elemento a mais, um elemento que eu digo, um elemento musical, né, não uma pessoa, um elemento musical, um algo a mais, para dar um colorido a mais nas músicas, né. E nós já víamos, assim, dentro de casa, né, a minha esposa é percussionista, então a gente já vinha tocando, então foi muito fácil isso nós escolhermos as peças, né? Depois o Alexandre Bauado fez o arranjo e ele colocou ali, que também ficou muito, muito desafiante para ela, né? As partes de marimba. Na questão dos meus garotos, né? O Luca participou, acho que no Boli Boli e também no Não Reclama, e dando um colorido a mais, né? Uma segunda voz de trompa ou outra hora mesclando o solo comigo. E o Bruno no trompete. Tive também o Luciano, né? Fazendo no sousafone, que é a tuba, né? A tuba é... O sousafone é mais aquela da questão das bandas, né? Das bandas de marcha, das filarmônicas, das liras. É aquele instrumento que vem fazendo a parte do grave. Ele é muito característico, né, a participação dele nos maxixes, né? E então nós convidamos ali o Luciano, que era professor do Conservatório de Tatuí na ocasião, professor de tuba, mas ele também gosta de tocar, ele é muito ativo nessa questão de banda, né? E ele aceitou e foi muito bacana tudo isso aí, deu um colorido a mais, né? No Doce de Coco, né? com a participação do sousafone.
Adalto, você, além de instrumentista e professor, é também luthier, que conserta, restaura e constrói instrumentos. Você gravou este álbum com uma trompa fabricada por você. Fale um pouco sobre esta atividade.
Eu me interessei por essa atividade já há bastante tempo, né? E foi no ano de 1995 eu fui fazer um curso nos Estados Unidos para fazer a construção de trompa natural, que é uma trompa que não tem aqueles rotores ali para você, onde você digita, né? Que ele troca a série harmônica. Essa trompa que eu, primeiramente, que eu fabriquei, ela era uma trompa que era tocada no período de Mozart, Haydn, Beethoven, que era uma trompa só, era só tubos, assim, circulares, né? E era chamada trompa de mão, porque para você conseguir a alteração da série harmônica, não era só no lábio, né? Na vibração labial, era também no ato de fechar a mão dentro da campana e você muda, né, a série harmônica ali. E eu primeiramente fui construir esse instrumento, né? E a minha curiosidade foi também técnica, porque eu vi que os grandes trompistas do mundo tinham essa habilidade, né, de tocar esse instrumento. E eu também gosto muito da parte mecânica e da parte artística, então eu vi nisso aí uma junção, né, de tudo, né? Eu tive contato com esse professor chamado Lowell Greer nos Estados Unidos, na cidade de Toledo, e fui para lá no ano de 1995 e fiz um curso com ele. Quando eu retornei, eu comecei a fazer essas trompas, e só que para você não aprender a fabricar, você tem alguns conceitos, né, e torna-se também muito mais simples você fazer a manutenção do instrumento, né. E eu comecei a fazer a manutenção, primeiramente dos colegas, e até tornou-se para mim também uma segunda profissão, ou primeira profissão, eu não sei, porque as coisas tomaram um outro rumo que misturou tudo, né. Eu sou uma pessoa que tem essa habilidade, então eu sou professor, mas eu também faço a manutenção, então tem tudo, eu vou dividir no meu tempo dessa forma, né. Depois eu fiz um curso na Alemanha, e aí na Alemanha foi um curso já voltado para a construção de instrumentos de rotores, com um fabricante de trompa muito conhecido, conceituado, chamado Dieter Otto, em uma cidade pequena ali próximo a Munique, chama Neumarkt a cidade. Quando eu regressei, né, aí eu me enveredei por esse campo também de trompas de chave. Aí comecei a construir, a projetar, né, e qual modelo eu iria fabricar, e fiz esse modelo, que é um modelo chamado Knopf. Hoje, né, passado esse período todo, eu já fiz uma reforma naquele instrumento, né, já mudei, alterei bastante situações. Também as necessidades vão alterando, né? E eu fui procurando fazer essa evolução também de conhecimento que eu tenho durante esse período, né? E é isso, eu procurei fazer a junção artística e mecânica, e também de uma necessidade que nós tínhamos aqui no Brasil, né? Que é de ter uma pessoa especialista da área, né? De rotores e fazendo essa manutenção, que até então, antes do meu início nesse campo, não tinham. Eram pessoas que não tinham conhecimento da trompa, do rotor, dos rotores, né, para fazer essa manutenção. Então, foi isso.
Para o terceiro bloco musical do programa, a gente selecionou Tico Tico no Fubá, que é um clássico de Zequinha de Abreu, na interpretação do Horn Brasil. Eu gostaria que você fizesse um comentário para a gente.
Tico Tico é uma das obras mais conhecidas do mundo, né? Ela entra naquele eixo daquelas peças que as pessoas estudam, né? Porque ela, virtuosicamente, né, ela exige de você, né? E é uma daquelas que as pessoas perguntam, mas será se a trompa toca? E será se a trompa? Então eu também optei por colocar o Tico Tico, ela até o título do álbum, né? O Tico Tico e outros mais. Que é uma das mais pedidas e uma das mais que as pessoas mais perguntam, mas será se a trompa pode tocar? Será? Então eu coloquei ali, porque realmente ela exige muito, né, da nossa habilidade técnica, tem que ter muita flexibilidade, que você faz desde o grave até o agudo, assim, com passagens muito rápidas, muitos saltos, né, muitos intervalos ali. Então exige muito. E eu coloquei, né, e é uma das peças também que eu tenho tocado bastante.
Ok, vamos lá.
Thank you.
A gente ouviu Tico Tico no Fubá de Zequinha de Abreu, na interpretação do Horn Brasil, formado por Adalto Soares na trompa, Altino Toledo no bandolim, Alexandre Bauab Zé no violão de sete cordas, Marcelo Cândido no cavaquinho e Rodrigo Marinônio Ubanha na percussão.